Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Aldo Ribeiro, ele conseguiu uma unanimidade rara por aqui. Empresários, secretários de finanças, todos gostaram da saída dele, do pulo do gato ali, de tirar, que é o grande monstro do pagamento de tributos, é o ICMS. E ele conseguiu uma solução ali. Só que é o seguinte, esbarrou nesses ciúmes ali. Ele é adversário do presidente da Câmara, então veja bem como ciúmes, inveja, isso interfere nos caminhos da humanidade. E mais uma vez está comprovado de que esses sentimentos negativos interferem até na reforma tributária. Fica difícil elaborar um projeto melhor do que este do deputado Aguinaldo, porque ele recebe o inédito apoio de governo, de empresários e de setores representativos aí do pagamento de impostos.
10 horas.
Repita.
10 em ponto.
E tendo aqui essa edição do Jornal da Manhã, ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Continue com a nossa programação, não se esqueça, todo o conteúdo disponível para você no Panflix, nessa semana cheia que a gente vai acompanhar de novo, novos depoimentos na CPI da Covid e tem toda essa discussão em relação à reforma tributária tão necessária para o país. E o Congresso Nacional também discute a reforma administrativa. E nós voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
Combinado, Thiago Berracho, até amanhã às 6 da manhã. Boa segunda-feira, comecinho de semana para todos nós.
Até amanhã.
Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã.
Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Loja E100.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Lavadora Brastemp, BW K12, capacidade de 12 quilos. Nas Lojas 100, só R$ 1.990 à vista. Ou em 10, de R$ 199 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV TCL LED 4K, 50 polegadas. Nas Lojas 100, só R$ 2.990 à vista. Ou em 10, de R$ 299 por mês, sem juros.
Sempre tem amor também. Ainda bem que tem. Lojas 100.
Bom dia, minha excelência! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora aqui na programação da Jovem Pan, mais um Morning Show, a sua revista eletrônica favorita, sempre de segunda a sexta-feira por aqui, das 10 às 11h30 da manhã, te informando bastante, trazendo muita notícia de política, entretenimento, esporte, saúde, comportamento, tudo junto, misturado, para fazer aquela companhia gostosa em todas as manhãs, junto com vocês, a nossa querida audiência que a gente gosta tanto. Vou falar uma coisa pra vocês quatro. Eu tava morrendo de saudade de vocês.
Sério?
Tava.
Nossa, que bonitinho.
Tava, porque o Morning Show é só de segunda a sexta. Aí sábado e domingo a gente não se vê.
É uma pena, né? Uma pena a gente não vir trabalhar no sábado e domingo.
Praticamente não se fala.
Mentira, então, eu mando mensagem no WhatsApp o tempo inteiro.
Me dá uma certa saudade. Confesso pra você. Por exemplo, eu fiquei pensando. Eu falei, o que será que o Adrilho está fazendo no sábado?
Mandando será mensagem pro Pinheiro, grupo do WhatsApp.
Será que o Joel Pinheiro tá badalando?
O Adriles, ou
tá,
eu sei que foi pra alguns bairros aí de São Paulo, foi circular.
Agora eu vou te falar uma coisa, meu caro produtor. Madalena. Antes de passar pra nossa Paulinha, eu não consigo não falar isso neste programa. Você está a cara de Fidel Castro.
Opa.
Com esta camisa
e
esta barba.
E a barba.
Parece mais com o Raul, eu acho que parece mais com o Raul.
do Fidel Castro.
Sinceramente.
Raul Seixas? Raul Castro, pô.
É inspirado, né? Foi a inspiração
sei
da
lá,
vida.
Né?
Acho é um look a meio Cuba, né, Vini?
É uma coisa é um look meio militar. Cuba hoje.
Não sei, talvez seja o espírito, né?
É a alma da
a barba A barba relembra, tá a barba lembra forte, também. Né?
Pra quem nos acompanha, obviamente, por imagens, vai ver o nosso Fidel aqui da bancada. A Paulinha.
É a Paulinha de vermelho, né?
Deixa eu te fazer uma pergunta.
É, claramente do PT.
Pra quem vermelho quiser,
é PT. Dupla comunista.
Ah, você, ó.
MST, PT.
Dilma Rousseff e Fidel Castro.
PSTU.
Paulinha, deixa eu te perguntar uma coisa. Obviamente que a gente lança, né, essas comparações para que os nossos twitteiros, que são muito talentosos, possam fazer aqueles memes interessantes, bacanas.
Sim,
qual é a nossa hashtag de hoje?
E tal. A gente vai usar uma hashtag para ampliar, porque aqui também é cultura, esse programa também é cultura, né? E vamos ampliar o horizonte do Twitter. Trazendo o quê? Intelectuais.
Exato.
Além de Adrilho Jorge.
Para além
de Joel Pinheiro da Fonseca. Hashtag meu intelectual favorito.
Opa!
Se tiver arroba, você coloca. Se tiver aspas, pode pôr também, né? E trazer o quê? Citações, eu não sei. Coisas assim que
livros.
Vão elevar a discussão do Twitter e desse programa.
Não sendo do Chomsky, que é picareta, tá valendo.
Nossa. Vai ter. Você vai ter um momento especialzinho pra
calma
falar
deles.
Dele hoje.
Calma.
Fica tranquilo, vai ter sim.
Agora, o ponto central é, Joel e Adrilho são intelectuais?
São. Se não, defenda a sua tese com poucos caracteres, se não dá tempo de ler
para
aqui no
programa. Para ser intelectual, tem que ter feito um livro?
Ou mais?
Ganhei.
Hashtag aí. Meu intelectual favorito.
Sócrates foi filósofo sem nunca ter escrito uma linha.
Olha só, tá vendo?
Mas escreveu só estou jogando algumas perguntas aqui para que a gente possa começar o nosso papo.
Olha, hashtag meu intelectual favorito agora é com vocês. Com vocês nessa segunda-feira. Vamos acordar e participar do programa.
Muito bem, Paulinha. Vini, traz destaques do nosso programa para gente.
Vamos lá. Além dessa discussão sobre intelectuais, Paulo Matias, nós vamos falar sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que criticou o tratamento dado na mídia sobre os mortos da operação lá no Jacarezinho, né? E parabenizando também a atuação dos policiais. Vamos falar sobre também a primeira declaração da dona Déa Lúcia, mãe do ator Paulo Gustavo, que inspirou a personagem Dona Hermínia. Foi bem emocionante o relato dela ontem no Fantástico, contando os últimos momentos ali ao lado do filho que morreu na última semana. E ainda falando sobre Paulo Gustavo, a Tata Werneck, Paulo Matias, foi muito criticada por ter se protegido demais contra a Covid no velório do amigo, o ator Paulo Gustavo. A gente também vai trazer essa discussão. Também vamos falar no Morning Show de hoje sobre o caso de uma travesti conhecida como Dama de Ferro do Pará, que perdeu a guarda do filho após filmá-lo com uma peruca. E também vamos falar de um caso revelado pelo Estadão, do que está sendo chamado nas redes sociais, Paulo Matias, de tratoraço, que seria ali um orçamento paralelo do governo federal para garantir apoio da base parlamentar. Tudo isso hoje aqui no Morning Show.
Muito bem, até às 11h30 da manhã, contando muito com a sua participação, minha excelência. Deixa eu falar com o nosso Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Não temos o nosso Zé ainda, daqui a pouquinho a gente fala com ele. Enquanto a gente não tem Zé, vamos de Jodriles. Bom dia, Adriles.
Vai tu mesmo. Bom dia,
tudo bem?
Bom dia. Como vai, Paulo Matias?
Foi bem de final de semana?
Tirando ruim, foi tudo perfeito. Passei, fiz pesquisa jornalística pela Vila Madalena, shoppings do Dia das Mães.
Você consegue ir na Vila Madalena?
Não, mudou consegue? O público da Vila Madalena. Tá um pessoal meio funkeiro, meio toscão, assim. Eles me amam.
Eu acho que o pessoal da Vila Madalena passa Pinheiros. Isso é importante. Isso é uma mudança importante. De público
da
Vila
Madalena.
Isso é importante.
Mudou, eu já reparei isso também.
Sério? Mas mudou. Acho que eles foram lá pra Pinheiros. Lá, se eu for lá, acho que eu vou ser agredido. Mas na Vila Madalena, o pessoal...
Pinheiros é o hype agora. Vila Madalena deu uma...
Decaída.
Deu uma decaída.
É, o pessoal da Aglomeration gostou de mim lá.
Existe algum bairro aqui em São Paulo que você não possa ir?
Olha, não, eu sou bem recebido em todos, mas confesso que em uns melhor, outros um pouquinho pior.
Os motoqueiros gostam de você?
O motoqueiro? Muito, por quê? Muito. Ah, de entregadores? Ah, não, os motoqueiros do Bolsonaro ali. Ah, esses aí acho que não.
Nossa, a gente tá...
Entregadores sim, porque eu defendo a causa e acho que tem que ter melhores condições mesmo. Agora
os
do Bolsonaro eu já não sei.
Você sentaria na garupa de Bolsonaro, Joel?
Sem capacete, o Bolsonaro, fechil, eu não sei se o Bolsonaro é dos melhores motoristas de moto, então não sei se eu
compreensível. Deixa eu falar com o nosso motoqueiro mor desta bancada, Zé Maria Trindade. Fala, Zé. Bom dia.
Motociclista.
Exato, não gostam, né, do tempo.
Tudo bem, Zé? Como é que estão as coisas aí em Brasília? E esse tratoraço aí que a gente vai falar daqui a pouco, hein, Zé?
Pois é, tudo certo, e é uma semana importante na CPI para a reforma tributária, ou seja, uma daquelas semanas de definição.
Muito bem, Zé Maria Trindade participando conosco aqui do nosso Morning Show nesta segunda-feira. Vamos nessa, turma?
Bora.
Bora começar então, porque o Ministério Público e a Defensoria Pública do Rio de Janeiro esperam divulgar ainda nesta segunda-feira uma lista completa com detalhes sobre os mortos na operação da Polícia Civil na favela do Jacarezinho na última quinta-feira. A mais letal de toda a história das forças de segurança do Estado. No final de semana, depois de mais de 48 horas, a Polícia do Rio de Janeiro divulgou uma lista somente com os nomes das vítimas fatais, sem a devida qualificação ou informações mais precisas de cada uma delas. A Polícia Fluminense insiste em dizer que todos os mortos tinham ligação com o tráfico de drogas. Dos 27 supostos bandidos, de acordo com a polícia, 25 tinham anotações e antecedentes criminais. E dois eram diretamente ligados ao tráfico no Jacarezinho. No entanto, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a OAB do Rio de Janeiro rejeitam essa informação e alegam que, entre as vítimas, há inocentes que não tinham qualquer ligação com o crime. Vini, pelas redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, parabenizou a ação dos policiais, né?
É isso, Paulo. Parabenizou a ação dos policiais, criticou o tratamento dado pela mídia aos supostos criminosos mortos na operação e também lamentou e prestou uma homenagem ao único policial que também perdeu a vida nesta operação. Vamos ao tweet, então, do presidente Jair Bolsonaro para detalhar um pouquinho o que, ele falou, né, sobre essa ação no Jacarezinho. Disse o presidente pelas redes sociais, então, abre aspas, ao tratar como vítimas traficantes que roubam, matam e destroem famílias, a mídia e a esquerda os iguala ao cidadão comum, honesto, que respeita as leis e o próximo. É uma grave ofensa ao povo, que há muito é refém da criminalidade. Parabéns à Polícia Civil do Rio de Janeiro. Nossas homenagens ao policial civil André Leonardo, que perdeu a vida em combate contra os criminosos. Será lembrado pela coragem, assim como todos os guerreiros que arriscam a própria vida na missão diária de proteger a população de bem. Que Deus conforte os familiares. E aí, Paulo Matias, a OAB, o Ministério Público, a Defensoria, como você disse, também o STF, a Procuradoria-Geral da República, estão acompanhando aí de perto, né, os desdobramentos aí das investigações dessa ação fora do país. A ONU também, a Human Rights Watch e a Anistia Internacional também cobram uma investigação célere, autônoma, independente, que traga também a verdade sobre tudo o que aconteceu na favela do Jacarezinho na semana passada. E nós temos, também a gente pode botar já na nossa tela também, uma manifestação do Observatório de Direitos Humanos do CNJ, que inclusive é assinada por alguns artistas, como Wagner Moura e a cantora Daniela Mercury. Eles dizem o seguinte, ó: a grande mídia, as redes sociais, as denúncias dos moradores revelam sólidos indícios de prática de execução sumária e de abuso de poder por agentes estatais, cuja atuação deveria se pautar estritamente por ditames legais e constitucionais. A execução sumária de pessoas rendidas, invasão de domicílios sem ordem judicial, alterações nas cenas dos crimes, uso desproporcional da força e tortura não se coadunam com o Estado de Direito e aproximam a atuação de agentes policiais daquela esperadas de fora da lei, diz aí esta nota, né, do Observatório de Direitos Humanos do CNJ.
Perfeito, Vini, resumiu bem aí tudo o que está acontecendo em relação a essa operação policial no Rio de Janeiro, que está dando o que falar. Ô Zé, eu quero começar contigo, essa pauta de um enfrentamento mais firme à bandidagem, dessa questão toda envolvendo a segurança pública, foi a pauta que elegeu o Bolsonaro, né?
E esse assunto vem para ser debatido no Congresso Nacional e aqui em Brasília. Em primeiro lugar, nós temos que evidenciar aí a coragem do presidente, que não foge de temas polêmicos, né? Qualquer outro governante ficaria pisando em ovos porque perde eleitor daqui e dali. Ele não. Ele vai na coerência, inclusive ele fez esse debate. Veja bem, Paulo, que os policiais estavam em uma missão oficial, autorizada pela justiça, e se houve excessos, e quem cometeu excessos, deve ser julgado, né? Mas o que aconteceu foi um apedrejamento aos policiais. A eles não caberia não participar da operação. Se na hora lá um policial dissesse, eu não vou subir, eu não vou nessa operação, ele seria punido, ou seja, é uma obrigação. E a gente vê que a polícia sempre foi uma atividade de risco, por isso recebe uma gratificação especial de risco. Só que ninguém conta ainda sobre o grande risco que está sendo acrescentado aos policiais, que é o risco jurídico. Eu conheço policial que vendeu a própria casa para se defender de um processo onde ele matou um traficante. Veja bem, não é a polícia que paga os advogados dos policiais. Então, é um risco físico, um risco de vida e um risco jurídico muito grande. E virou moda defensores de direitos humanos defenderem o outro lado, ou seja, os bandidos, de qualquer maneira, sem o julgamento também. Se é uma guerra, você tem que dizer de que lado está. É esta operação legal. Os policiais que participaram são obrigados, quando vão para uma operação, é preciso definir ali a investigação e depois avaliar. Mas não, já houve um apedrejamento de policiais cumprindo, repito, uma obrigação, uma operação legal autorizada.
Perfeito, Zé. Joel, dá para cravar que não eram bandidos?
Nem para um lado, nem para o outro, Paulo. Eu realmente não entendo o debate que se cria, a polêmica que se cria ao redor disso, porque é uma polêmica artificial. Um lado jurando que é uma chacina, porque inocentes foram mortos, não tem menor, não tem indício, não tem prova disso ainda. E o outro lado jurando que não. Com certeza todas as mortes foram em combate dentro da lei. A questão é simples e está além de polêmica. Se as mortes foram em combate, eram contra pessoas, os policiais atiraram em pessoas armadas, óbvio que está justo. Se tem uma operação policial acontecendo e tem um sujeito com um rifle, é óbvio, um fuzil, é óbvio que o policial pode e tem que atirar nele, porque isso é um risco ali, tem que ser combatido, seja ele, tenha ele o passado que for. Ao mesmo tempo, se tem um cara rendido, deitado no chão, já se entregue, é óbvio que o policial não pode atirar e executá-lo, tenha ele a ficha criminal ou o passado que for. Então, não é uma questão tão polêmica assim, é uma questão que depende apenas de apuração para ver como é que foi essa operação. Infelizmente, a gente sabe que está difícil fazer a apuração, os corpos foram mexidos, isso é da parte da polícia, da parte da gangue, do tráfico, também não deixam fazer a apuração lá dentro, porque o território é deles, eu não sei o quê, então talvez nunca venhamos a saber. Agora, eu tenho certeza, quem usa o discurso da chacina está falando sem provas, e quem usa o discurso de que não, a polícia com certeza acertou, também está falando sem provas, sabe por quê? Porque a gente sabe que sim, infelizmente, forças policiais matam inocentes também. Eu pego o exemplo do próprio Rio de Janeiro, ano passado, João Pedro Matos, um jovem de 14 anos, totalmente inocente, sem passagem nenhuma, que a polícia disse que um traficante tinha pulado dentro da casa dele, ele terminou morto, ele estava deitado na sala de casa. Enfim, a gente sabe que erros acontecem, a gente sabe que, infelizmente, a penetração do crime organizado dentro das polícias, por exemplo, a gente não vê operações como essa, dentro de territórios controlados por milícias. Milícias são crime organizado também. Então, são coisas que sim, a polícia tem que ser questionada, tem que ser pressionada e tem que ser investigada. Agora, tratar como criminoso o policial que está ali fazendo o seu trabalho, de jeito nenhum. Só vai ser tratado como criminoso se de fato tiver agido de maneira criminosa. Eu não vi prova nenhuma ainda de execução. Mas também acho muito difícil que isso venha a ser devidamente investigado.
Perfeito. Adrilis, a gente não sabe quem são as pessoas, né? Como o Joel bem disse. Mas tem um fato na história que a gente sabe. O policial foi morto primeiro. E aí depois os outros foram mortos, né?
Olha, as imagens que a gente viu na mídia são de uma clareza quase que, enfim, aterradora. A gente viu bandidos subindo em casa, subindo em tetos, armados até os dentes. A gente viu, como você bem disse, a gente percebe que o bandido matou o primeiro policial. A gente vê exatamente a percepção de uma reação policial a um levante de bandidos que estavam atirando neles. Ou seja, eu acho que o que é passível de polêmica é o endosso quase que imediato a uma espécie de bandidolatria que a mídia brasileira faz, e é um ataque sistemático às forças policiais. A indignação de algumas apresentadoras, de alguns jornalistas, em relação às forças policiais que fizeram uma operação eventualmente letal a criminosos é uma coisa muito estarrecedora. Parece que existe no Brasil uma espécie de leniência e complacência, de afago a criminosos em detrimento ao uso discricionário da força de policial, que eventualmente, numa operação de inteligência, quando é recebida a bala, a inteligência cessa de existir, você responde à bala. A inteligência é se manter vivo tentando matar quem quer te matar. Ou seja, eventualmente, parece muito sintomático, por exemplo, que haja dias atrás uma chacina de crianças e que teve muito, mas muito menos apreço, muito menos impacto na mídia que a chacina de eventuais bandidos. Ao que tudo indica, as pessoas mortas ali foram bandidos. E isso tem uma espécie de cultura progressista por trás disso, que quer achar que o bandido é sempre uma vítima social, que quer se colocar no lugar do povo para colocar um princípio de revolução contra o status quo, e que o bandido vítima social seria a principal vítima nesse sentido. Só que, ao se colocar do lado do povo, eles se esquecem, esses pseudo-progressistas, jornalistas, intelectuais, que o povo dá quase que ampla e restrita endosso às forças policiais que matam bandido, porque a questão da bandidagem é uma questão de índole. A maioria da população pobre e vítima social no Brasil não é bandido, trabalha honestamente. E aí vem as mesmas forças pseudo-progressistas, a ONU, a Human Rights Watch, outras entidades de direitos humanos, que sem nenhum tipo de investigação prévia já fala. A gente tem que ver, isso aqui é uma chacina, uma coisa horrorosa, mas ninguém fala. Quase ninguém fala das crianças mortas lá em Santa Catarina, porque são brancas, são de classe média alta. Ou seja, a população percebe que existe e há, de fato, e o Bolsonaro sabe disso, por isso que ele enalteceu as forças policiais, uma espécie de bandidolatria nesse clima de pseudo-progressismo que a gente vive não só no Brasil, como no mundo, que demoniza quem protege, de fato, a população. É essa a polêmica, Joel. É a demonização precoce das forças policiais e o enaltecimento de bandidos que seriam vítimas sociais em vida e em morte.
Andrilhas, o ponto que você não considera é que, primeiro, não é de hoje que a gente sabe que existe, inclusive, presença de crime organizado dentro das polícias.
Mas o que, que tem a ver
isso? Não é de hoje. Não é de hoje. Calma, ninguém falou em chacina aqui. Não é de hoje.
Você está levando o assunto para outro ponto.
Não é de hoje que a gente sabe que muitas vezes a polícia exerce a violência de forma ilegítima. E você que se diz um defensor da liberdade tem que ser o primeiro a se preocupar. Dizer, opa, peraí.
Nesse caso, vamos comentar esse caso especificamente.
Você que se diz um defensor da
liberdade. Corrupção policial?
Você, nesse caso, Adriles, posso terminar? Você que se diz um grande defensor da liberdade tem que ser o primeiro a dizer, opa, peraí. Morreram 20 e tantas pessoas, morreu um policial. O que aconteceu aqui não era para ter acontecido.
Não.
A morte de um policial é sempre trágica.
Não digo isso.
A morte de um policial é sempre trágica. Então temos que averiguar. É óbvio que tem que investigar. E acho que a gente deve estar de acordo, Adriles. Acho que até você concordaria que, se um bandido está armado, uma pessoa, nem precisa ser bandido, uma pessoa está armada na frente de um policial, o policial pode atirar. Evidente que pode. Também concordamos que, se uma pessoa já está rendida, mesmo que seja um bandido, o policial não pode executá-la. Acho que a gente está de acordo nisso. Bom, estamos. Se fez isso, errou. Se fez isso, cometeu um crime. Se fez isso, cometeu um assassinato. Precisa ser investigado. Todo homicídio nesse país precisa ser investigado. Joel, não é diferente. Homicídio pode ser justo. Homicídio pode ser justificado. Homicídio, Joel, não quer dizer que foi ruim. Adriles, peraí. Homicídio não quer dizer que foi ruim. Homicídio quer dizer uma pessoa matou outra. Pode até ter sido justificado, mas terá que ser investigado. Nenhum homicídio pode passar sem investigação.
Sabe qual que é o problema da sua fala, Joel? É que você dá como pressuposto que a mídia está fazendo um trabalho justo de investigação. Não, a maioria das pessoas envolvidas na mídia estão atacando, criticando. Olha as falas dos artistas, criticando,
artista
atacando.
Artista é uma coisa, jornalista é outra.
É tudo farinha do mesmo saco. Jornalista,
você pega as notícias
artista,
de jornal.
É influenciador, juiz, atacando, criticando e demonizando a priori, fazendo o que você queria que fizesse, não fazendo o que você queria que fizesse.
Concordo, tem uma demonização
a priori. Demonizando as forças policiais. Existe uma cultura pseudo do progressista do Brasil, que não é desde hoje, é desde sempre, demoniza as forças policiais em nome de um tipo de bandidolatria, e é muito aterrador ver isso nas grandes emissoras, nos maiores jornais do país, que a priori fazem exatamente o oposto que você está dizendo. Não estão investigando, eles estão demonizando. E outra coisa,
vamos combinar então, peraí, vamos concordar.
Você tem uma coisa,
deixa eu dar uma frase que você vai concordar.
Uma coisa, sério, só um segundo. Uma coisa é a investigação profunda, outra coisa é negar o bom senso. Quem vê as imagens de bandidos armados até os dentes, com fuzis, entrando em casas, entrando em tetos, reagindo de maneira truculenta à polícia, dizer que a polícia agiu de maneira truculenta e fez uma chacina, sinto muito, você está cegando para a própria realidade visível. Olha, a própria Rede Globo falou, esse suspeito, o cara armado até os dentes. A própria Rede Globo colocou uma mulher lá, chorando pro seu filho, e não investigou que essa mulher, um dia antes, estava com um fuzil na mão, fazendo loas a bandidos, a jovens assassinos, ou seja...
Joel. Eu só queria colocar aqui na nossa conversa alguns pontos que eu acho que é importante a gente destacar. O primeiro é o seguinte, eu não vou entrar nesse negócio de bandido bom é bandido morto. Eu acho que isso aí é um empobrecimento do debate. Eu acho que a gente tem que ter um debate um pouco mais de alto nível. O primeiro ponto que é importante a gente ressaltar é o seguinte: nenhuma morte de nenhum ser humano, seja lá qual for, é motivo de comemoração pra ninguém. Tá perdendo um ser humano. Se esse ser humano morreu porque era um bandido, é porque foi um ser humano que veio pra Terra pra fazer maldade, só fazer coisas ruins, só praticar questões que prejudicam o outro.
É inversão moral,
não,
né?
Não, eu entendo. Calma que eu vou chegar onde você tá querendo. Eu só tô querendo pontuar que é o seguinte: morte é morte, meu. Claro. E se esse cara morreu porque era um bandido, a sociedade falhou de algum jeito. Eu não tô olhando o policial atirando, eu tô vendo porque, cara, o cara era bandido.
A sociedade falhou?
A nossa sociedade falhou de alguma forma. Eu não sei se
a sociedade...
Peraí, deixa eu
ou é a índole da pessoa que falhou? Também, porque a sociedade funciona apesar da pobreza.
Apesar da pobreza, ela funciona. Mas, de alguma maneira, Adriles, nas periferias, você tem menos oportunidades.
Né,
e as pessoas também. Aí eu concordo com o que o Adriles está dizendo.
Não cola. O que o Adriles está dizendo. A maioria da população é pobre e trabalhadora.
Se você deixar, eu concluir, aí eu te agradeço.
Vamos lá.
Eu ouvi vocês aqui calado, pessoal. Posso só terminar o raciocínio aqui? Porque senão fica chato, né? Vamos ouvir? Então eu tô querendo dizer o seguinte: qualquer morte nessa discussão e nesse tema, a gente precisa lamentar porque, meu, de alguma maneira a gente errou nesse processo.
Mas eu lamento mais a morte do policial.
Eu não estou aqui, Adriles, colocando quem eu lamento mais. Eu simplesmente lamento, estou colocando mais aqui que eu queria que isso não estivesse acontecendo. É só isso.
Claro.
Esse ninguém é o ponto. Essa é a diferença. Então nós concordamos. Então nós concordamos.
Em alguma medida, mas a morte
não foi... Só fica o Adriles Show, espera um pouquinho. As pessoas concluíram o raciocínio. Você fala 3 minutos e eu aqui ouvindo atentamente. Então, por favor, é importante que a gente possa conversar aqui, porque senão quem está nos ouvindo não entende nada. Eu vou tentar voltar aqui no meu raciocínio que eu estou dizendo, que é o seguinte: esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que a gente precisa abordar é o seguinte: ninguém sabe nada ainda do que se passou lá. Nada.
Informações.
Nada. Tudo é achômetro.
Não acho.
Tudo é achômetro, ninguém
hoje,
sabe.
Hoje talvez divulgue mais informações com nomes completos.
Eu não arrisco dizer que não houve nenhum inocente morto
isso
ali.
Isso é outra coisa.
Não arrisco.
Isso é outra coisa.
Eu vejo gente cravando
e
que
todos eram
bandidos.
Paulo?
Eu não cravo isso.
O confronto é importante também.
Eu não cravo isso. E o outro ponto que a gente não pode cravar é que essas operações são bem-sucedidas se matam. Eu não acho que uma operação policial é bem-sucedida se ela mata. Pra mim, tem que ir preso, na cadeia. E aí
mesmo
sim, mudar o regime...
a gente não tem pena de morte no
Brasil, exatamente,
né,
mudar o regime penal brasileiro, porque aí o cara sai em 2 minutos, em 5 dias o cara sai, 10 dias, 1 ano, o cara saiu e acabou. Esse eu acho que é o ponto do debate que a gente precisa fazer.
Essa missão... Posso apontar?
Por favor.
Paulo, essa missão
favor.
Tinha como objetivo executar 21 mandados de prisão, né? Ela conseguiu 3. 3 realmente aprendeu e prendeu. Outros 3 que tinham mandado expedido foram mortos aí durante as circunstâncias. E o resto a gente realmente não sabe ainda, não tem informação de quem era e o que aconteceu. Adriles, a gente está plenamente de acordo. Quem está condenando a polícia, existe gente que tem essa tendência de condenar imediatamente a polícia? É óbvio que está agindo óbvio que é totalmente injusto. Da mesma maneira, Adriles, conhecendo também o histórico problemático que sim existe dentro das polícias, quem celebra a morte, sai cravando que é bandido, que é CPF cancelado, rindo, achando graça, essas pessoas também estão cometendo injustiças. E você mesmo, pode estar cometendo uma injustiça se tiver um inocente morto nessa história. E aí?
Você vai
lamentar a morte desse inocente ou você vai celebrar a morte de um inocente?
Eu não disse isso.
Eu te mostro aqui dezenas de inocentes mortos ao longo do ano passado. Isso acontece, isso é um problema real. Isso tem que ser enfrentado.
Mas são exceções.
Só que isso não é enfrentado. Eu concordo que são exceções.
Trata-se exceção como regra.
Não, mas ninguém
concorda. Esse é que é o
problema. Eu tô 100% com você, Adriles, se você me disse, tá bom, mas as pessoas pegam isso pra condenar a polícia enquanto tal, pra dizer que todo policial é bandido, não sei o quê. É óbvio que não é verdade. É óbvio que não. E é óbvio que a polícia é fundamental pra gente manter ter uma sociedade minimamente operante. Agora, se você se cega, fecha os olhos para sim, existe um histórico de abusos, sim, existe muita violência praticada de maneira injusta, sim, existe um problema de execução, sim, existe um problema de milícias. Você fecha o olho para isso, você fica com uma análise parcial e de torcedor, e não uma análise que tenta entender o problema.
A questão é que você coloca a exceção. É o velho problema da esquerda, colocar a exceção como regra. É lá, é lógico que existem maçãs podres na força policial, mas 99% da força policial, primeiro, são heróis, são pessoas que carregam a farda, que ganham pouco, são mal treinados, que vão lá e enfrentam uma criminalidade truculenta, agressiva, incisiva, que domina as favelas do Rio de Janeiro com a ajuda subreptícia da justiça, que proíbe, que cerceia operações policiais em morros. E eu acho, sim, eu lamento mais a morte do policial, Paulo, por uma questão muito simples. O policial estava fazendo o seu legítimo uso, Adriles, de uma força para fazer justiça contra bandidos. Quando você mata numa operação policial um bandido, o bandido, aí sim é um efeito colateral de uma truculência que ele mesmo promoveu. E, Joel, pessoas que foram rendidas, pessoas que levantaram os braços, eventualmente essas foram presas. Agora, uma coisa é você dizer
isso
que ninguém sabe,
né? Não investigou,
nada.
Não sabemos ainda. Não investigou, você não sabe nem os nomes.
Calma. Uma coisa eu discordo fundamentalmente do que o Paulo falou. Não dá pra dizer que você não sabia nada daquele negócio. A gente viu com os nossos olhos bandidos armados até os dentes reagindo, subindo as favelas, reagindo a uma operação policial. Sim. E numa operação, a inteligência realmente, ela fica em segundo lugar. Você tem que matar pra não ser morto. Se houve abuso, se houve algum tipo de eliminação sumária, volta a dizer, Joel, é uma exceção. O problema é que preocupa, a mídia, Adriles, como você, não, é que trata, só para concluir, trata a exceção como regra e demoniza toda a força policial em nome, Adriles, de uma defesa subreptícia a toda a força criminosa.
Você tá falando de uma inversão de
valores morais completos. O cara com a arma não tem outra solução. O policial tem que ir para cima. O meu ponto não é esse. O meu ponto é, desses 27... Será que havia alguém que estava ali no meio, que não tem nada a ver com isso, e perdeu a vida por causa disso? É só isso.
Tem que apurar. É só isso. Mas o meu problema confuso é o seguinte: as pessoas tratam a exceção como regra. A maioria dos policiais ali estavam cumprindo seu dever.
Sabe qual era o problema?
E são tratados como demônios pela mídia.
Sabe qual é o problema? Um delegado justificando a operação falou com verdade. A gente foi alvejado. No início, um policial foi morto. E daí tivemos que dar o revide necessário.
Esse é o problema.
Essa fala dele não ficou clara. Daí, o que é esse revide necessário? Quer dizer,
claro, né, Joel?
Será que executou gente rendida? Adriles, executar um criminoso rendido em posição de rendição, isso é um crime também.
Foram rendidas,
você concorda? Né? Não. Mas você concorda que você não sabe? Você concorda que você não sabe se entre esses talvez tenha tido algum que sim era criminoso, mas que se rendeu e foi executado? Isso a gente não sabe ainda. Vamos tentar buscar saber. A gente sabe que isso também não seria uma novidade.
Concorda comigo?
A gente também concorda que não seria novidade se acontecesse.
Você concorda comigo?
Se o bandido age que nem bandido, Adriles, isso não é tão notícia quanto se, nos casos que infelizmente às vezes acontecem, um policial age que nem bandido. Infelizmente a gente tem que investigar.
Quando o cachorro morde a pessoa, não é notícia. Mas você concorda comigo que a mídia trata a exceção de um policial corrupto ou de um bandido bonzinho que não se rendeu, ela trata essa exceção como regra e causa uma inversão moral que demoniza toda a força popular, força policial e santifica praticamente toda a força criminosa. Você concorda comigo que existe isso?
Eu concordo que sim, há excessos, mas discordo que a solução para isso seja, então, cegar para os problemas que existem na polícia.
A mídia tá cega.
Deixa eu ouvir a opinião do nosso Zé Maria Trindade sobre isso, Zé.
Olha, Paulo, você está certo. Eu diria que uma operação assim é como se fosse uma ambulância, ou seja, uma emergência. Quando a polícia tem que fazer uma operação, significa que a segurança pública já falhou em pelo menos 3 etapas anteriores. Eu gostaria de trazer para esse debate um assunto muito importante. A operação foi para libertar pessoas de bem que moram nessas
comunidades.
Crianças, esse grupo aí definia até quem namorava com quem, quem estudava. Quer dizer, era um domínio total. E estava crescendo cada vez mais. Eu acho que o Estado não pode deixar isso acontecer. E outra coisa, nessas comunidades só chegam a Secretaria de Segurança. Tem que chegar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Cultura e outras secretarias, exatamente para não ter esta ambulância, ou seja, a operação. Quando a operação é autorizada pela... Veja bem, autorizar, eu já acho isso estranho. A justiça ter que autorizar a polícia, que tem o dever constitucional do uso do monopólio da violência, né, chegar numa comunidade dessa.
É último.
Isso é um absurdo. Quer dizer, o Estado tem que tomar conta de novo desses locais. Lá estão pessoas que não têm outro lugar para morar. É a casa delas. E elas vivem ali entre polícia e bandidos. Efeitos colaterais, como uma morte de um outro num plenário de guerra desse, é previsível, né? Mas não pode achar que é normal alguém jogar pedra na polícia por entrar numa comunidade para defender a população.
Zé, só uma coisa. Você falou uma coisa muito importante, rapidinho. Que o Estado tem que entrar nas forças. O problema é que o Estado está saindo e deixando as favelas à mercê de bandidos. E o Estado, eu digo, Supremo Tribunal Federal proibiu e está cerceando as forças policiais de entrarem nas comunidades. Aí é claro que o tráfico domina e alicia crianças.
Agora, tem que entrar na milícia também, né,
Adriles? Ao contrário.
Hoje em dia, 70% do território... Hoje em dia, 70%...
Não.
A milícia vai primeiro. É crime organizado. E hoje em dia 70% das áreas vulneráveis do Rio de Janeiro são nas mãos de milícias. Precisa entrar contra a milícia também. Não é seletivo.
Deixa eu agradecer a participação do nosso Zé Maria Trindade aqui no Morning Show desta segunda-feira, diretamente de Brasília. Valeu, Zé, ótima semana para você e bom trabalho.
Eu prometo notícias melhores aí na semana.
Um abraço. Vamos nessa então, valeu, Zé. Eu falei no início do programa que eu tava com saudade, já não acabou. Tá mais. Acabou.
Já deu sua cota da semana?
Já.
Menos de o quê? Uma hora de programa.
Essa semana tá cansativa, né? Mas é segunda-feira.
Primeira pauta.
Vamos nessa, gente. Vamos girar a página aqui no nosso programa. A mãe do ator Paulo Gustavo, a dona Dea Lúcia, que inspirou a personagem Dona Hermínia, falou pela primeira vez sobre a morte do filho, vítima de complicações da Covid-19, durante entrevista concedida ontem ao Fantástico da TV Globo. Paulinha, ela estava bem emocionada, né? E contou como foram os últimos momentos ao lado do filho.
Ela e todo o Brasil, né? Acho que quem acompanhou essa entrevista, inclusive está lá, enfim, no streaming, para quem quiser rever, foi muito emocionante, foi muito tocante. E acho que muito difícil, né? E até a dona Dea Lúcia falou, não, mas eu tenho que falar, eu vou falar que meu filho merece que eu fale aqui por ele, né? E ela iniciou falando da mobilização do Brasil pelo filho dela. Vamos ouvir o que disse a dona Dea Lúcia.
Eu quero agradecer o povo brasileiro, todo esse apoio que eles me deram de oração o tempo todo. Eu não sabia do tamanho que meu filho representava. Ele passou que nem um cometa pela vida.
Dá pra ver direitinho aí, né? A referência Dona até Hermínia. Da voz, né?
Hermínia, total.
Né? Exatamente, a inspiração para o Paulo Gustavo fazer a Dona Hermínia. Ela também falou sobre homofobia e corrupção. Vamos conferir.
E roubar na pandemia é assassinato! Eu chorei com cada mãe e choro e vou continuar chorando. Mas essa luta vai ser minha. Eu vou lutar agora... E vou.
Tá, e ela falou sobre isso. E a gente também teve entrevista com o Thales Bretas, o marido do Paulo Gustavo, que, enfim, contou ali da situação com os filhos perguntando do Paulo Gustavo, que tava dodói. Olha, foi muito, muito difícil. Aliás, Thales, como tá conseguindo levar, né? Ele até publicou no Dia das Mães uma foto da Dona Hermínia em homenagem às mães de todo o Brasil. Vamos ouvir o que ele falou sobre essa perda do que ele disse que foi o seu grande amor.
Não tenho esse carinho, não tenho mais esse calmante. Para mim, tenho certeza de que de onde ele estiver, ele vai continuar brilhando como ele brilhou a vida toda, vai continuar iluminando as nossas vidas de alguma forma e me transformou pro resto da vida. Eu nunca mais vou ser a mesma pessoa.
Tá aí o áudio do Thales nessa entrevista, né, exclusiva do Fantástico. E a gente teve essa situação com a Tata Werneck também, né? A Tata, que foi muitas vezes fonte contra fake news, que trouxe ali o pedido de oração para o amigo, para o Paulo Gustavo. Quando foi se despedir na cremação do Paulo Gustavo, na última quinta-feira, ela foi, enfim, usando ali algumas coisas para se proteger. Então, máscara, ela usou
duas
também
máscaras,
aquele,
né,
face shield, né? Que é aquela máscara de plástico na frente. Ela estava na mão também com um
álcool
desinfetante. E isso provocou uma reação na internet. E algumas pessoas começaram a criticar a Tatá. Tipo, nossa, pra que tanto? Por que que tá assim? Por que que não tá assim? Enfim.
Eu vi gente criticando a roupa que ela tava usando também.
Que ela deveria estar mais composta. Enfim, começou essa onda na internet de comentar a respeito disso. Isso pegou pra Tatá. Ela chegou a responder algumas pessoas. E depois ela publicou o seguinte, olha, gente, vou dar um tempo do Twitter. Adoro ficar aqui conversando com vocês, tem pessoas muito lindas e carinhosas aqui. Mas ver gente ridicularizando minha proteção, meu medo depois de perder um amigo e sobre a roupa que usei é difícil demais. Magoa muito quem já está magoado. E se quiserem me ridicularizar, mas eu estiver salvando a vida de alguém que vai passar e se cuidar, pra mim vale a pena. Beijos. E aí várias pessoas, enfim, fizeram publicações em defesa da Luísa, da Tatá Werneck, como por exemplo a Luísa Sonza escreveu lá, mano, sério que vocês são capazes de magoar até essa mulher em caps lock, ainda mais depois de tudo, sério, vocês me dão medo, força Tatá, te amo, parabéns pelo exemplo. O Fábio Rabin também comentou ali, ó, fica bem Tatá, infelizmente o Brasil está passando por uma fase difícil, pro próprio Satanás abriram as portas do manicômio, e olha que tu fez comédia MTV, hein, mas era loucura boa. O Marcos Veras também, ó, meu abraço apertado em você, vai agarrar sua família linda, isso sim, vale a pena, beijo grande. E é isso, gente.
Complicado, né, gente? É muita gente querendo meter o bedelho na vida dos outros, né? Adriles.
Veja bem, eu acho um pouco exagerado a Tatá usar aquele tanto de coisa, mas não tenho nenhum problema em que ela tenha a liberdade de exercer, inclusive, uma certa... o exagero, a hipocondria. A gente conhece gente que passava álcool em tudo, usava escafandro, usava face shield, usava três máscaras. Beleza. O meu único receio é quando a pessoa usa da sua hipocondria para limitar a liberdade dos outros e para exatamente condenar ou impor responsabilidade a quem não tem. E, infelizmente, a morte do Paulo Gustavo serviu para que muita gente fizesse isso. Estou dizendo, estou culpando a Tatá Werneck, mas quando, por exemplo, se dizia que o Paulo Gustavo era grupo de risco porque ele tinha asma, e eu já conversei com vários médicos que dizem que, mesmo que uma doença respiratória controlada, ela é potencializada pelo Covid, e aí
porque a equipe médica dele disse, tudo, né, bem, que a asma dele estava controlada.
Mas muita gente fala que era potencializada pelo Covid, e a Tatá Werneck fala, não, vocês estão querendo tirar a responsabilidade de quem o matou. Eventualmente aí teve gente, político, dizendo que o Bolsonaro é um assassino, que as mortes, ele tem sangue nas mãos do Paulo Gustavo, ou seja, é esse tipo de coisa, essa hipocondria, essa histeria em relação a uma doença que é, sim, perigosa, mas que não pode tolher a liberdade, não deve servir como catapulta para que alguém seja responsabilizado. E aí eu falo da mãe do Paulo Gustavo, que falou muito bem. Se há para responsabilizar alguém, são as pessoas que desviaram recursos, roubaram recursos, tiraram dinheiro da saúde, que poderia ter salvo vidas. O Paulo Gustavo, ele era bastante adulto, bastante responsável para saber exatamente, tinha consciência de como ele se protegia. O que o matou foi um vírus. Eu acho, eu volto a dizer, você colocar um ponto de uma histeria, de uma hipocondria, de um exagero que pode ser usado no cuidado com a doença, que você pode usar para si mesmo, para se proteger nos outros, usar dessa histeria como maneira de massacrar outras pessoas e criar falsas responsabilidades, aí eu tenho um problema com a hipocondria ali.
Agora, mesmo que você ache um exagero, né, Paulo?
Não, ela tem todo direito.
Ela tem todo direito e outra coisa, né? Você vai encher o saco da pessoa que tá, assim, com uma dor.
Isso é muito difícil.
A gente percebeu a dor que a Tatá Werneck ficou com a morte do Paulo Gustavo, ela era muito próxima, muito amiga. Aí... tem um velório, assim, um velório de pessoas que morrem devido a complicações de Covid, realmente tem um protocolo a mais também a ser cumprido ali, né? Ela foi protegida. Agora, você encheu o saco da mulher por causa disso.
Essa é a característica das redes sociais. A rede social, ela vira um campo de batalha.
Obviamente que
a pessoa não consegue nem ficar em luto mais.
As proporções são diferentes. A Tatá é uma mulher mais nova e tal, mas vou dar um exemplo muito claro aqui. Por exemplo, a minha mãe. Eu não vejo a minha mãe há pelo menos uns 10 meses. Por opção dela. Ela não quer sair de casa, ela não quer receber ninguém.
Você tem que respeitar.
Ela tem medo, ela tem receio, ela faz parte do grupo de risco. E eu preciso entender isso. Nossa. A gente precisa compreender um pouco o medo das pessoas e respeitar. Cada um tem. Tem gente que, olha e fala, vambora, vamos encarar. É uma decisão das pessoas agora.
A pessoa que tem medo não imputar o outro o medo que ela deve ter. Isso que me incomoda. Isso,
imputar o medo eu também acho errado. Mas o que eu acho errado é querer ditar regra na vida dos outros o tempo inteiro, né, Joel?
É a característica das redes sociais, virou um campo de batalha, alguns associam a uma cracolândia de ódio em que as pessoas, sem a menor responsabilidade, sem nem querer saber pelo momento que o outro passa, ficam insultando, fazendo comentários, sobretudo uma amiga que perdeu um amigo e está de luto, recebe comentários sobre as suas proteções, sobre a sua roupa, enfim, é de uma crueldade total isso que a gente vê nas redes. E Adriles, você disse que é contra imputar responsabilidades pela morte, mas concordou em imputar responsabilidades por políticos que teriam desviado dinheiro. Então não sejamos seletivos. É óbvio que todo mundo que é tocado por uma morte...
Seletividade justa, né?
É óbvio que todo mundo que seja tocado por uma morte, seja uma amiga, seja a mãe, não existe dor maior nesse mundo, possivelmente, do que a dor de alguém que perde um filho, né? É óbvio que também a pessoa vai buscar responsáveis e sim, quem desviou dinheiro é responsável. Sim. Quem implementou medidas sabendo que elas iam piorar a pandemia também...
Quem não usa o Face Shield é responsável?
Calma, deles. Quem implementou medidas ou sabotou medidas de combate também é igualmente responsável. Então não podemos fugir dessa.
Muito bem. São 10 horas e 44 minutos. Quem não usa Face Shield
não é responsável pela morte de ninguém.
Eu preciso ir pro intervalo comercial agora, né, Vini? Para um break. O que a gente vai ter no break?
No break tem a reportagem da Lívia Fernanda sobre o movimento nos restaurantes aí em São Paulo no Dia das Mães, e agradecer a nossa audiência de hoje, 33 mil pessoas nos acompanhando, né, Paulo? E vamos pedir para as pessoas darem aquele like bacana,
pessoal,
né?
Vocês que estão aí nos ouvindo no rádio, nos assistindo pelo Panflix ou pelo nosso canal no YouTube, como o Vini falou, a gente está chegando aqui a 33 mil pessoas ao vivo nesta segunda-feira. Muitíssimo obrigado pela audiência de vocês. Eu queria fazer aquele pedido tradicional: por favor, se inscrevam no nosso canal do Morning Show no YouTube. Vocês vão receber notificações, então clica no sininho para ficar sempre bem informado, deixa o seu like aqui na nossa transmissão. Nós estamos rumo, Paulinha Carvalho, a 1.400.000 inscritos. Então dá uma força aqui, se você gosta desse programa, se inscreve, que aí você pode nos acompanhar sempre. Você vai receber aquelas notificações, tipo, o Adriles falou, o Joel falou, a Paula falou.
Não, só vai ser a notificação de começo.
Paulo não falou.
Calma.
Não, o Paulo não conseguiu falar.
Não conseguiu falar.
Imagina se tivesse isso.
Intervalo comercial. Vamos nessa. Vamos nessa, gente. Daqui a pouquinho a gente volta.
Morning Show.
Aqui, Botini, chegou o pancadão de prêmios da Pan. Uma pancada de prêmios incríveis.
Eu quero, Botini.
Tem BMW X1, 2 Nivus, 13 Virtus e muito mais. São 61 prêmios por semana, 244 por mês. Ao todo, são 1.200 prêmios. E tudo isso por apenas 66 centavos por dia. Acesse agora pancadão.com.br e pronto. Pancadão de prêmios da Pan. Aqui você pode ganhar, ganhar, ganhar.
Já dizia o ditado, a verdade é pra ser dita.
Me arrumei toda só pra você, eu tô gata.
Você tá uma gata assim, gorda, peluda e com bigode!
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, por que GPS tem voz de mulher?
Porque nunca acerta o caminho!
Se tem fumaça, tem Master Trash, com os chefes mais temidos do Brasil.
Você é o vencedor dessa noite.
Que beleza! Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet.
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem.
Das Mães é nas Lojas 100. Roupeiro Arapongas, 10 portas e 2 gavetas. Nas Lojas 100, só 750 à vista. Ou em 10, de 75 por mês, sem juros. Aproveite! Estante Home Atrative. Nas Lojas 100, só 840 à vista. Ou em 10, de 84 por mês, sem juros. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem é cortesia.
Sempre tem amor também, ainda bem que tem. Lojas 100.
Polêmica, humor e entrevistas que você só ouve aqui. De segunda a sexta, ao meio-dia, na melhor do Brasil.
Chegou, tá no ar, vai começar, pode ter certeza. Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza.
Oferecimento Anhanguera. Cursos a partir de R$ 129,00. Consulte condições.
Eu acredito na rapaziada. Segue em frente e segura o rojão.
e a Anhanguera também. Aqui você aprende de um jeito inovador que o mercado exige. Tem professores renomados e conta com um portal de empregos exclusivo. Tudo para você poder estudar, sonhar e crescer. A Anhanguera, para todo mundo poder. Inscreva-se já, anhanguera.com.
Eu acredito é na rapaziada.
Doutor Pimpolho. Enquanto isso, no carro.
Pimpolho, diminui um pouco o ar-condicionado.
Ô, meu santo, de novo você com essa história, meu.
É que tá muito frio, Pimpolho.
Mas não é possível, meu. Toda vez que a gente viaja de carro é isso, pô. Por que você não bota um casaco, uma meia, um gorro?
Porque não adianta, Pimpolho. É o ar frio que vem na testa que incomoda.
Mas se f... Então tá, meu. Vamos de janela aberta, então.
Mas assim não dá pra conversar, Pimpolho.
Quê?
Fecha um pouco a janela.
Não tô ouvindo.
A janela. Fecha um pouco a janela que tá muito vento.
Mas se f... Aí, ó. Tá chovendo. Agora eu vou ter que fechar a janela e ligar o ar. Quero nem saber.
Ai, Pimpolho, mas precisa ligar o ar?
Lógico, meu. Senão com a chuva o vidro fica embaçado.
Ah, tá. Então você prefere uma mulher doente do que um vidro embaçado.
Tá bom, meu. Então me empresta esse lenço aí pra eu desembaçar o vidro.
Não, Pimpolho. Meu lenço é Ernesto, nem pensar.
Então pega um papel aí, um pano, sei lá, meu.
Toma.
Mas se f... Meu casaco de couro?
É, Pimpolho. Por quê?
Não serve pra desembaçar, meu. Olha aqui, ó.
Ó, Pimpolho, parou de chover. Pode abrir o vidro, mas abre só um pouquinho.
Tá bom assim?
Tá ótimo.
Crema.
Pimpolho.
Que foi, meu?
Vai pra baixar um pouquinho o som?
Ah, vai se fuder, meu! Doutor Pimpolho.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan Morning Show. É Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show nesta segunda-feira, início de semana. As pessoas ainda estão naquele ritmo de segunda, né, Paulinha?
O Adrilha já está condenada, a pessoa pode cumprir pena de 6 meses a 2 anos.
Projetou no vídeo, Adrilha, você
tipo
projetou essa.
De educação essa. Meio progressista, eu já vi várias escolas que falam, chegam a travesti, uma transexual, não existe coisa de menino ou menina. Eu acho que nesse sentido, você diminuir e absolutamente não enxergar e desconstruir essas diferenças.
Acho que só por esse vídeo você está...
Desde a terra...
Eu tô supondo, né?
Tá extrapolando
supondo várias coisas aí.
Tá extrapolando.
O que a mãe tá tentando impor...
Não.
Se você deixar eu falar, eu falo.
Não aparecer.
O que a mãe tá tentando impor ao filho é uma desconstrução de identidade que não tem coisa de menino ou menina, falando assim, você vai usar peruca, você vai ter a cabeça como molde e, eventualmente, você não... Essa
mas
identidade
tudo
que você
está
tentando
vídeo,
construir é uma coisa imposta socialmente. Eu acho que tem um quê de ideologia de gênero. Não acho que deveria perder a guarda. Não acho que deveria ter sido assim. Mas um puxão de orelha
essa qual mãe. É
essa
mãe?
Não acho
qual
que é transfobia. É? Só isso. Ah, não acho que é transfobia, não.
Qual é o limite da exposição dos filhos na internet?
Eu acho que
é
um debate importante.
Eu acho que isso
é
o centro da discussão. Isso é uma coisa.
Qual é o limite? Até onde a gente pode expor os nossos
filhos? Não existe. Eu acho que isso aí está errado, assim como tantas exposições de pais muitas vezes estão errados também, mas não é questão de tirar a guarda do menino por causa disso, né? E outra, Adriles, essa mulher, ela, para se tornar mulher, porque nasceu homem, ela usou vários caracteres, ela tem o bota peruca do cabelo comprido, ela usa roupas femininas, mas então acho que ela concordaria com você, ela diria, não, existem coisas que são de mulher, por isso mesmo eu, sendo mulher, vou usar essas coisas.
Pois é, mas
ela
esse
tá fazendo
é o problema da ideologia
de gênero. Ela tá fazendo justamente isso.
Você dilui as características masculinas e femininas, diz que não existe coisa de menino e menina, mas quando você tem disforia de gênero, você quer ser ter uma identidade feminina. Aí quando você cria pra uma criança que tem uma identidade masculina, obriga ele a usar peruca. Eu já vi professoras
femininas... Mas ela não faz isso, ela não fez isso.
Falando pros seus alunos usarem batom, saia...
Então, mas ela não fez isso.
Você tá criando uma desconstrução sexual. Não, ela tá humilhando...
Esse é o seu problema.
Ela tá humilhando o próprio filho, desconstruindo a sexualidade dele.
Não tava desconstruindo sexualidade nenhuma dele. Você inventou isso. Você inventou isso por pura transfobia, Adriles.
Pra uma criança que tá construindo a sua identidade... Aquilo é uma violência. Você usar obrigar uma criança a usar uma saia, usar um batom, uma criança heterossexual que brinca de bola, você está exatamente inferindo, você está interferindo na criação do estereótipo dela, da masculinidade dela. Desculpe, eu acho que isso tem um quê, sim, de ideologia de gênero. E quando um cara
cê
fala que
acha.
Ela só...
Você acha?
As okay. pessoas estão sendo transfóbicas. Não, ela que está sendo heterofóbica, na verdade.
Você acha, mas para julgar alguém com verdade, a gente tem que basear no que a gente sabe e viu, né?
Só pra entrei na rede social dela.
É só um raciocínio que eu queria fazer, coisas. Paulinha. Nesse sentido que o Adriles disse, todo casal gay, todo travesti que for criar uma criança vai fazer isso.
Não, nunca falei isso.
Não, sim, é.
Não disse isso.
Né? Mas é claro que é, porque a partir do momento não. em que você... A partir do momento em que o casal gay isso. ou travesti tem a sua concepção de mundo... Gente, o pai, a mãe ou apenas os pais vão passar aquilo que tem de visão de mundo para o seu filho. Isso é natural.
Não, você normalizar uma relação homossexual é uma coisa.
Você acha que um casal gay não normaliza isso para o filho? É esse o meu ponto. É lógico que não
normaliza. Você é contra a adoção de homossexuais?
Não, estou dizendo isso. Estou colocando aqui que isso é uma coisa que nós não temos... Como não enxergar.
É assim, claro.
Isso existe.
Essa é uma discussão complexa.
Isso existe. Concordo. Claro que existe. Paulinha.
Concordo. Não, eu vou falar que eu entrei na rede social dela e vi outros posts. Do menino fazendo lição, ou do menino, enfim, com o dente, que caiu o dente, sem querer mostrar a janelinha, sabe? Sei, eu acho que a gente tá julgando uma coisa assim... Sem entender, sem saber, entendeu? É uma mulher que adotou um menino que estava abandonado, que de repente está dando uma criação super legal. Tudo bem, ela errou, ela o expôs, ele chorou. Agora, ué, ela pode ter errado nisso, entendeu? Como alguma mãe também pode ter errado, como o Joel falou.
Isso é, se fosse uma mãe
heteronormativa, aí talvez as pessoas não ficassem assim. Acho que a gente está elaborando sobre alguma coisa que a gente não conhece.
Não, mas Paulinha, meu ponto é muito simples.
Eu sei qual é o seu ponto, Adriles. Você fala sobre ele aqui faz anos, eu já entendi. Eu acho que a gente está elaborando sobre uma coisa que a gente não sabe.
Não, eu sei.
O que a gente sabe? Ela é uma travesti. Ela adotou um menino. Há 7 anos, ela está com esse menino, aparentemente, dando educação. Ela ocupava aqui um cargo público, numa instituição que cuida... Não sei como era o trabalho dela também. Gente, a gente está supondo coisas a respeito de uma mãe que perdeu a guarda de um filho por fazer um post muito inadequado. Não por ser um menino usar peruca, mas por expor uma criança que está magoada, que está chateada ali.
Eu só tô dizendo, que ela seja mamãe, que ela humilhe o filho permanentemente.
Você tá falando um monte de coisa aí, Adriles.
Tô dizendo assim, o fato dela colocar uma peruca numa criança e não perceber que tá, não tá educando, tá humilhando, tá massacrando o estereótipo de masculinidade da criança e expondo esse tipo de coisa pra todo mundo. Isso é fruto de um tipo de educação que envolve ideologia de gênero, que acha normal... você tratar um menino como uma menina ou uma menina como um menino. Isso é um sintoma. Não estou dizendo que ela seja mamãe por causa de outras coisas que ela fez ou deixou de fazer. Isso sim é sintoma de um tipo de ideologia de gênero. E quando um juiz fala que, ela tá, que as pessoas estão sendo transfóbicas com ela, não são. Ela humilhou e expôs de maneira sintoma.
O juiz não falou, é o advogado.
Não sei se isso é exatamente motivo para tirar a guarda. Eu acho que não seria. Mas que é um erro, que é sintoma de um tipo de ideologia de gênero escolhida e ensinada em várias escolas no país hoje, é.
Muito bem, vamos para o intervalo comercial, Vini?
Vamos, e no intervalo comercial tem Rodrigo Viga e alguns médicos e especialistas lá no Rio de Janeiro preocupados com algumas flexibilizações, Paulo Matias.
Bom, e na volta a gente vai falar sobre o quê, hein?
Nós vamos falar sobre o chamado tratoraço aí nas redes sociais e também sobre os nossos intelectuais favoritos.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta aqui na Pan.
Você já baixou o Panflix? Com ele você assiste o seu programa favorito onde e quando quiser.
Eu sou o quê? Bingo! Eu sou o quê?
Bingo!
Cristo!
Quer conferir as mitadas do Bolsonaro?
Bolsonaro, o que, que você acha que um homem precisa pra namorar comigo?
Ele precisa de coragem, astigmatismo e miopia!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. Ele vive na clandestinidade há meio século. Teve seus direitos civis cassados. E é perseguido pela direita e pela esquerda. Hoje, 9:30 PM, o famoso agente duplo Cabo Anselmo vem falar sobre as diferenças do Brasil no golpe de Estado em 1964 e nos dias atuais. Augusto Nunes comanda-o direto ao ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho! Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você! Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Ainda bem que tem. Ainda bem que tem.
Mês das Mães é nas Lojas 100. Lavadora Brastemp BWK12, capacidade de 12 quilos. Nas Lojas 100, só R$ 1.990 à vista. Ou em 10, de R$ 199 por mês, sem juros. Aproveite! Smart TV TCL LED 4K 50 polegadas. Nas Lojas 100, só R$ 2.990 à vista. Ou em 10, de R$ 299 por mês, sem juros.
Sempre tem amor também. Ainda bem que tem.
No trânsito, estamos todos na mesma pista. Tudo está conectado, interligado. Os passos de cada pedestre, o pedalar dos ciclistas, a energia dos corredores. Somos um só. O Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid entende isso. Sua tecnologia City Safety, com detector de pedestres, emite alertas e aciona o freio automaticamente para evitar colisões. Volvo XC40 Recharge Plug-in Hybrid, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis. Jovem Pan.
Hoje eu perguntei pro tempo, quanto tempo ainda falta pra você voltar? É que ainda não deu tempo de me acostumar, sem você não dá, sem você não dá. Quem disse que dois corpos não ocupam o mesmo espaço? Definitivamente não conhece o nosso abraço. Dois corações batendo no mesmo compasso, me diz o que eu faço pra você ficar. Se menos com menos dá mais, mais com mais dá muito mais. Eu quero ancorar no teu cais, meu ponto de paz, te quero demais. Não é dia de TBT, mas tô com SDD. Ó, só minha saudade de você. Hoje eu perguntei pro tempo, quanto tempo ainda falta pra você voltar? É que ainda não deu tempo de me acostumar. Sem você não dá, sem você não dá. Brisando em coisas que o horário não permite. Uma taça de vinho só pra começar o que vai terminar na suíte. E assim fica fácil escrever um hit. Quem sabe você admite que o céu já não é o limite pra nós. Mas por falar em nós, eu ouço a sua voz no sonho profundo da minha imaginação. Quando estamos a sós, a vida é mais veloz. Mas quando você vaza é pura lentidão. Hoje eu perguntei pro tempo, quanto tempo ainda falta pra você voltar? É que ainda não deu tempo de me acostumar. Sem você não dá, sem você não dá. Hoje eu perguntei pro tempo, quanto tempo ainda falta pra você voltar? É que ainda não deu tempo de me acostumar. Sem você não dá, sem você não dá. E sem você não dá, sem você.
Paulo Matias, você tava com saudade, né?
Putz, me arrependi bancada. De ter falado já isso passou. No início do programa, viu? De verdade.
Os intervalos você tava com saudade também?
Não tô mais. Se
não acaba a discussão aqui, distância. Tem que gravar os comentários. Né?
Exato. Olha, a gente, depois de um intervalo comercial tumultuado aqui, nós vamos voltar para a política.
Vamos lá.
Uma reportagem do jornal Estado de São Paulo afirma que o governo federal montou um orçamento secreto de 3 bilhões de reais em emendas para garantir apoio da base aliada no Congresso. Vini, detalha.
Olha, Paulo, segundo essa reportagem do Estadão, o governo teria, portanto, aí multiplicado, então, essas verbas parlamentares que os deputados enviam às suas próprias bases eleitorais. O atalho seria o Ministério de Desenvolvimento Regional e a Codevasf, que é uma estatal vinculada à pasta para a compra destes equipamentos. Então, a reportagem do Estadão analisou ali um conjunto de 101 documentos de deputados e senadores.
Mais.
Então, vamos lá. Deputado
tem mais
federal...
porque não governou o Brasil, pessoal. O PT foi o partido que governou.
Então, o PT não pode nunca mais cobrar... combate à corrupção.
Não, o PT primeiro tem que assumir tudo o que fez, que ainda não assumiu. Aliás, esse mesmo senador, se eu não me engano, disse que o PT deveria assumir a corrupção que fez. Acho que foi Humberto Costa, vou até checar isso, depois eu te falo.
Então ele tem moral, né?
Mas enquanto,
tá cobrando
não,
o próprio
enquanto
partido?
Não assumirem isso, não tem moral pra cobrar de ninguém.
Bom, vamos lá. Então vamos pra Sânia Bonfim do PSOL, que disse o seguinte, ó, revelaram um esquema do governo que destinou 3 bilhões de reais em emendas para a base no Congresso. Tratores superfaturados foram comprados com esse dinheiro. Em meio a essa crise de vacinas e auxílio, o tratoraço de Bolsonaro entrará para a lista dos crimes perversos deste governo. E aí vamos voltar ao Humberto Costa, Paulo Matias, porque o ministro do Desenvolvimento Regional, podemos passar o tweet aí, por favor, o próximo tweet, que é o Rogério Marinho, expôs que o Humberto Costa também teria recebido uma verba. E aí ele diz o seguinte, ó. Será que o senador Humberto
tá vendo,
Costa...
Joel? Passou... Tá vendo, Jovinha? Não dá pro cara cobrar.
O fato é fato, Paulo. Um o fato é relevante. Orçamento secreto.
O cara tá participando.
Só um minuto. Pelo amor. Humberto Costa expôs um documento ali e disse o seguinte... O Rogério Marinho expôs um documento ali e disse o seguinte. Será que o senador Humberto Costa passou a integrar a base do governo Bolsonaro... O senhor participou de algum tratoraço, senador? Pois o senhor teve uma indicação para a compra de máquinas contemplada. E isso não poderia ser diferente. Não seria diferente, pois os recursos são de indicação do parlamento. Isso começou em 2019 e é sabido. O que há é a tentativa de construção de uma narrativa. A reportagem teve acesso aos documentos de indicação dos parlamentares da oposição, mas os ignorou. Qual o motivo? Mas, segundo a reportagem, os da oposição receberam uma verba menor, né?
Ah, então a reclamação é
aqueles que foram contemplados, que eram apoiadores do governo.
Isso é a piada pronta, gente. Pelo amor de
Deus. O governo fazer mais verba para quem apoia é notório no Brasil, não é invenção de agora.
A trilha, Jorge.
Que o Bolsonaro dizia que era diferente.
Querido, a questão que se coloca é a seguinte. O problema não é do governo Bolsonaro ou do PT. A questão é do sistema. O sistema é ruim. Você dá verba indenizatória, dá verba, lotear cargo, você fazer emenda parlamentar, sempre foi da cultura política do país e mais, é uma da cultura política do país endossada pela Constituição do Brasil, que é um Frankenstein que mistura parlamentarismo com semipresidencialismo. O presidente tem 32 partidos para conseguir governar. O Bolsonaro decidiu não exatamente lotear cargos, pelo menos no primeiro escalão, resiste a um tipo de pressão. Então, a única forma que ele tem é uma maneira que não é ilegítima, que não é criminosa, que é distribuir verba para que seus deputados possam, em suas bases, causar melhorias em suas bases eleitorais. Ou seja, isso é do jogo. Você pode dizer, ah, é imoral, você está beneficiando mais aliados. Claro, o governante vai beneficiar mais aliados para conseguir conquistar uma base de governo para que ele possa eventualmente governar. No caso do Bolsonaro, é mais sintomático ainda, que a gente sabe que tem bons nacos do Congresso impedindo e massacrando, chamando de genocida. Você tem um Supremo que faz um ativismo judicial, que persegue aliados, que tolhe seus poderes, o proíbe de nomear aliados, baseado em rigorosamente nada, coisa nenhuma. Ou seja, existe toda uma crise governamental, uma crise entre os poderes que cerceiam o poder executivo e causam uma perseguição ao próprio presidente da República. Ele não tem outra coisa a fazer a distribuir cargos. Se vocês querem melhorar isso, se o próprio Congresso quer melhorar isso, simples. Esses petistas reivindiquem uma reforma política urgente para ou estabelecer um parlamentarismo de fato no Brasil e o cidadão ir lá e votar no seu deputado representante, que vai eventualmente dar o norte de um governo com um primeiro-ministro que tem poderes tolhidos e limitados pelo Congresso, ou faça um presidencialismo realmente bipartidário, que não tenha 32 partidos, que querem nacos do governo, que loteiam o cargo, que prescindem mais do seu umbigo, do seu narcisismo, que no interesse da população. Ou seja, a culpa é do sistema político brasileiro, que torna todo e qualquer governo quase praticamente impraticável no Brasil.
Joel, sua opinião.
Pois é, o que a gente está vendo aí tem duas possíveis acusações. A primeira é mais específica, de corrupção. Existiu sobrefaturamento de máquinas, essa questão do Codevasf aí, que está inchado com o governo Bolsonaro, tendo um monte de dinheiro para essa estatal aí, é um negócio meio estranho. Sim, tem que ser apurado. Agora, não necessariamente aí vai ter corrupção direta do governo federal também, tem que ver de onde, em quem recai a responsabilidade, se é que está acontecendo isso. Mas, de fato, esse inchamento dessa estatal é muito suspeito, 3 bilhões de reais não é pouca coisa. O segundo, e esse mais amplo, é o seguinte: o governo Bolsonaro sempre se vendeu como, não, a gente faz política de um jeito diferente, a gente vai governar com base no povo, sei lá, com base na pressão que os meus apoiadores fizerem.
Esse
discurso já acabou faz tempo, né, gente? O que está acontecendo aqui, mesmo que não tenha corrupção formal aí, o que a gente tem já de, não é de agora, já desde o ano passado, início do ano passado, é o jeito de fazer política que a gente sempre vê no Brasil.
Para governar,
tem que botar muito dinheiro. É num momento, bilhões de reais, num momento em que o Brasil, a gente sabe, que precisaria economizar. Não é à toa que o problema surgiu na pasta do Rogério Marinho. O Rogério Marinho seria, dentro do governo, justamente a voz em oposição ao Paulo Guedes. Ele é o que diz, não, tem que gastar, não sei o quê. Tem que gastar justamente para formar as alianças políticas. É disso que está se falando ali. É isso que o governo tem feito na prática para se sustentar. E a gente fica com a constatação de que aquela ideia original de, não, vamos governar com a pressão dos manifestantes, aquilo simplesmente não funcionou. O governo Bolsonaro está completamente mergulhado no bom e velho fisiologismo brasileiro, do qual, na verdade, ele sempre fez parte como deputado também, né?
Ou seja, a gente discute muito a eleição de 2022 aqui. Escolham quem vocês quiserem, absolutamente quem vocês quiserem, que nada vai mudar.
Agora, se esse deputado, eu volto a insistir, se esse deputado,
escolham o que vocês quiserem,
querem escolher uma coisa, querem fazer uma ampla asepsia no sistema político, que reivindiquem uma reforma política. Por que não reivindicam? Porque eles se beneficiam dela, simples assim.
E vai continuar tudo na mesma. Então vocês aí fiquem se matando, petistas versus bolsonaristas, um contra o outro. E aí, no final da história, vocês dois vão ficar com o Centrão. Porque é o Centrão quem manda no Brasil.
Lembrar uma coisa só, uma diferença. Aí. Uma diferença.
Essa é a verdade.
Uma coisa, você dá...
Se matem, briguem. Não, e o Centrão comanda.
Calma lá.
Vai lá, petista. Tudo assim, não. Vai lá, bolsonarista.
Não relativiza
vai.
Tudo assim, não.
E o Centrão é que comanda.
Existe uma diferença pontual.
Assim funciona.
Mas peraí, só um ponto. Existe uma diferença pontual entre você dar emenda parlamentar, tratores, valores de orçamento a deputados, que é uma coisa legítima, pode ser imoral, mas é legítima, e subornar e comprar deputados,
agora,
como querido, o partido do Joel fez, que é o PT.
Querido, olha que mentiroso, cara. Você é um mentiroso, todos os lavados. Negócio sem graça.
Peraí.
Não, peraí. Foi citado nominalmente. Só que eu fui citado. Deixa eu falar. Deixa eu falar.
Calma, fala, vai.
Primeiro, sim, existe diferença. Corrupção é um grau muito mais sério. Existe a pergunta, está havendo corrupção num caso como esse aqui? Isso são cenas dos próximos capítulos. Eu não ousaria cravar.
Do governo, né?
Eu não ousaria cravar que não há corrupção do governo nisso aí.
Adriles, quem é o presidente da Câmara hoje?
O Arthur Lira.
Que veio do?
Do Centrão.
PP. Quem comanda a CPI da Covid-19?
Renan Calheiros.
Que veio do?
Do esgoto.
Quem é o presidente do Senado?
É o Pacheco. Eu votei nele.
Quem indicou...
Mas ele não é do Central, não.
Não, eu que sou.
O Pacheco não é exatamente do Central.
Quem indicou
o
Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal?
Bolsonaro.
Que Centrão. Veio do...
Tá, a questão que eu te pergunto, então.
Não,
o Bolsonaro...
Não,
só uma pergunta.
É o Centrão que manda.
Beleza, eu concordo com você. Mas o Bolsonaro não comprou deputados. Até agora, não subornou ninguém. Subornou?
Não, eu não consigo provar isso, mas que eu não, sei...
Você tem que provar o contrário.
Não, eu não consigo provar isso. Eu consigo isso só dizer que se esses caras são os representantes hoje, o Bolsonaro teve que ceder de alguma maneira.
Mas esse é o sistema político, é o que eu falei.
Exato.
Agora, então quem manda é o central. O Mensalão surgiu em 2005, não foi isso? 3, 4, 5, ou seja, vai mais ou menos na altura que a gente está agora. Então vamos ver o que vai ser. Olha que eu tô, muito bem. Olha que eu tô.
Gente, vamos caminhar para o fim do nosso programa, que afinal de contas nós não mudaremos o Brasil. Daqui a 10 anos a gente vai continuar falando disso, então vamos inovar na pauta. Paulinha, eu já vou querer saber com você como é que tá a nossa hashtag primeiro, o meu intelectual favorito. Mas por falar na nossa hashtag, nesse final de semana me chamou muita atenção porque eu vi o nome do intelectual norte-americano Noam Chomsky sendo muito debatido. Explica pra gente quem é ele.
Eu vou trazer aqui algumas coisas, se o Adriles deixar, porque é um conhecedor de Chomsky. Trará aqui muitos ensinamentos pra gente nesse programa. Noam Chomsky é de esquerda, gente. Em 2018, o linguista foi uma das principais vozes internacionais a defender o direito do ex-presidente Lula de concorrer às eleições presidenciais. Então, você pode imaginar que ele o quê? Adore os democratas. Mas acredite, ele é muito crítico ao partido. Em 2012, Chomsky avaliou o primeiro mandato de Obama na Casa Branca como medíocre. Eita. E culpou o então presidente pelo que ele chamou de campanhas internacionais de assassinatos. Aos 92 anos, segue sendo muito consultado sobre as suas impressões e já manifestou o que pensa sobre o governo Biden algumas vezes. Em março, ele esboçou uma visão, em geral, favorável aos primeiros 2 meses e meio de Biden como presidente. Olha o que ele disse. Devo dizer que o que Biden fez até agora foi uma surpresa bastante agradável para mim. É melhor do que eu esperava. Ele é muito criticado na esquerda por falhas e omissões na política doméstica. Essas críticas são, a meu ver, corretas, mas um pouco injustas. O Senado, não importa o que você diga, será 100% contra. Recentemente, Chomsky também elogiou a iniciativa tomada por Biden de enviar doses de vacinas para países mais pobres, o apoio do presidente aos sindicatos e a sua preocupação com as alterações climáticas. E aí você me diz, mas Paula, por que você está falando sobre isso? E eu te respondo, olha, é que Chomsky está mudando vidas aqui no Brasil, pois temos influenciadores descobrindo o trabalho deste renomado professor de linguística do MIT, considerado um dos maiores intelectuais da área na atualidade. Poderia eu tentar explicar mais para vocês sobre o pensamento deste homem, mas como li um total de 0 livros de Chomsky, deixarei essa tarefa maravilhosa para os nossos intelectuais aqui presentes, hashtag Jodrilles.
Mas nós temos muito jovens mesmo, filhos,
ele
netos.
Ele como linguista foi muito importante.
Muito neto?
Muito neto.
Anel da política.
Manão Chomsky, você curte, Joapinho?
Não, tem uma visão ultra radical. Crítica, às vezes, com algum fundamento de dados sobre o poderio americano, mas sem realismo, né? Só critica os Estados
Obama
Unidos.
Obama foi um bom presidente, Joel?
Foi um bom presidente, fez coisas boas, inclusive no plano internacional, só que essa esquerda radical precisa odiar de qualquer maneira qualquer presidente americano. O Biden tá com medidas interessantes também, aí até o Chomsky reconheceu. Não tá claro que elas vão funcionar, mas vamos ver o que vai dar. No mínimo, ele tá ousado ali no governo dele. Só que o Chomsky é isso, é criticar de forma pesada qualquer intervenção dos Estados Unidos em qualquer lugar do mundo. É óbvio, tem um monte de injustiças, é óbvio que mata gente e tudo, mas eu sempre penso, qual é a alternativa? Se não fosse os Estados Unidos, estaria vigorando um mundo de harmonia e paz entre as nações? Não, né? Estariam ou potências locais mais fortes, tipo um Irã, um Iraque, né, lá atrás, esse mais forte, ou então as grandes potências alternativas, China e Rússia. Minha gente, o poder americano é muito ruim. Mas é melhor para os direitos individuais, para o nosso modo de vida e para os nossos valores do que China ou do que Rússia. Então, isso é parte de como a realidade é.
Adrilles, Jorge, para a gente fechar o programa.
Que é isso?
Não precisa nem comentar o Adrilles.
Você adorou!
Adorou!
Nunca acreditei!
Nossa, olha, vocês estão juntos nessa! Uniu do Jodrilles. Puta
vida. Vai, Adrilles, manda.
Picaretaço! Puta picareta! O retardado mental!
Nossa!
Ele fez um trabalho interessante.
Que
é
isso?
Aí, vigarista, picareta, vai dar palpite político, não entende nada. O cara chegou a referendar praticamente o ataque às Torres Gêmeas. Não, ali eles estavam atacando exatamente um símbolo da democracia, mas não estavam querendo matar ninguém. Além de tudo, é burro. Falou que Lula era o maior preso político da história brasileira. Só que a picaretagem dele insere exatamente nessa dinâmica do globalismo que subverte, inverte a realidade. Fala que, ah, os judeus são os novos nazistas porque eles matam palestinos. Não, o contrário, que a cultura de alguns islâmicos eventualmente criam, dos terroristas, né, islâmicos, antes que eu fale qualquer bobagem aqui, usam até crianças para se proteger como escudo de ação. Israel sempre se protege, ou seja, ele subverte o conceito, achando que os Estados Unidos, quando vão contra-atacar o movimento terrorista, ele está simplesmente matando pessoas, e que os Estados Unidos são exatamente um polo pseudo-democrático que infunde violência, agressividade, terror, opressão no mundo. É aquela velha subversão de extrema esquerda que acha que é um golpe contínuo das democracias que querem oprimir outros povos. Os outros povos são atrasados, realmente. Bin Laden é um sujeito arcaico e atrasado que quer destruir qualquer tipo de princípio de liberdade e democracia. E o Chomsky, esse picaretaço vagabundo, compara Bin Laden a Bush.
Nossa, você odeia ele.
Acha que Bush é pior do que Bin Laden. Volto a dizer, o cara que referendou ataque às Torres Gêmeas, porque era um símbolo, simplesmente, não queria matar ninguém. Chomsky. Alguém que dá atenção a esse picaretaço só pode ser um débil mental.
Muito bem. Paulinha, tweets.
Nossa, eu tô meio constrangida aqui, mas vamos lá, né? Andrei Santos
sabia escreveu que ele odiava tanto
Chomsky.
Foi bom, o símbolo máximo.
Chega. Eu
achei que ia ter uma coisa leve, caramba, assim, um debate de ideias, mas foi meio ad hominem isso.
Tweets, Paulinha. Bem.
Vamos lá. Hashtag meu intelectual favorito é o Seu Madruga, de Andrei Santos, que me ensinou que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Mais amor no coração pessoal do Morning Show, ele diz. E aí, chegou, a gente pediu e veio essa montagem. Michel Anderson trouxe uma imagem maravilhosa. Temos o quê? Vinícius de toquinha militar tomando uma aguinha com a foice. E eu e a minha estrela do PT. Eu pedi um boné do MST, não deu tempo de chegar. Então tá aí. Hashtag Morning Show tá diferente hoje. Calma, galera. É apenas zoeira. Abraços pra bancada do programa, disse Michel Anderson. Eu amo vocês, designers, unidos aqui nas hashtags. Excelente. Do nosso Morning Show.
Muito bem, Paulinha. Gente, não dá mais tempo de nada. Só de dizer que eu já estou morrendo de saudade do meu final de semana. E me arrependi de ter dito que eu estava com saudades de vocês. Um forte abraço. Amanhã, às 10 horas da manhã, estaremos de volta aqui na Jovem Pan,
do Chomsky,
a rádio que virou o TV. Vai, Chomsky!
Chomsky elogiou que a coisa tá feia.